Ora, muito boa tarde, obrigado. A cumprimentar aqui os nossos ilustres visitantes. Cabe a mim, portanto, presidir este grupo de trabalho. Portanto, estão aqui praticamente os grupos parlamentares todos presentes, exceto o Partido Comunista. Portanto, dar as boas-vindas aos senhores dirigentes da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, o Sr. Aníbal Rosa e Valdemar Pedrosa. Naturalmente, portanto, seguindo aqui a seguinte metodologia, iriam fazer uma breve introdução, portanto, sobre as questões que nos queiram colocar, as vossas preocupações. Depois cada grupo parlamentar fazia uma intervenção, se assim o entendesse, e depois os senhores fechariam, portanto, aqui a nossa intervenção. Portanto, tenha a bondade. Obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Julgo que está a ouvir bem. Está a ouvir bem. Muito obrigado pela amabilidade que tiverem de nos receber. As preocupações da ASPPM e as pessoas da Polícia Marítima já são antigas, portanto já são conhecidas dos grupos parlamentares. De qualquer das formas, vou fazer aqui uma pequena nota introdutória do que nos traz, portanto, e depois ficaremos então abertos às perguntas que as vossas excelências quiserem fazer. As origens da Polícia Marítima como força de segurança remontam à Primeira República, mas foi em 1995 que este corpo policial e de polícia criminal se autonomizou da estrutura da Marinha, quer por imperativos de conformidade constitucional, sendo retirada das capitanias dos portos e inserida na linha direta dos órgãos do sistema da autoridade marítima na dependência do Ministro da Defesa Nacional. As novas exigências de segurança e de combate à criminalidade marítima levaram o legislador a rever a orgânica do sistema da autoridade marítima, tornando o sistema até então tutelado pelo Ministério da Defesa Nacional um sistema multiministerial, integrando a par da Polícia Marítima todas as entidades que exercem o denominado poder da autoridade marítima, entre os quais GNR, PSP, PJ e Serviços de Agência e Fronteiras. Para legitimar a intervenção dos anteriores órgãos do sistema de autoridade marítima, os departamentos marítimos e as capitanias dos portos, e por se tratarem de órgãos da Marinha, o mesmo decreto-lei 43/2002, de 2 de março, cria então a Autoridade Marítima Nacional. Na mesma data e na sua esteira é publicado o decreto-lei 44/2002, que define a estrutura e a organização do funcionamento e competências da Autoridade Marítima Nacional. Contudo, esta estrutura apenas detém responsabilidades, nem sequer o poder, mas responsabilidades de coordenação dos órgãos e serviços da Marinha que operam no sistema da Autoridade Marítima. Esta nova entidade é por inerência ao SEMA, ao Chefe de Estado-Maior da Armada, ou seja, o Chefe da Marinha. No seu artigo 3º, vem afirmar a integração da Polícia Marítima na estrutura operacional da Autoridade Marítima Nacional. Assim, a Polícia Marítima passou a dispor de uma dupla existência. Ora, no sistema da Autoridade Marítima, onde foi criada pelo Decreto-Lei 248 de 1995 e confirmada pelo Decreto-Lei 43/2002, ora na AMN como um órgão da Marinha pelo Decreto-Lei 44/2002, de 2 de março. No Estado de Direito, é imperativo é o da lei. E no caso do direito público, impera o princípio da legalidade, o que pressupõe que as instituições públicas só podem fazer aquilo que expressamente a lei lhes determina. Ora, a Marinha, ramo naval das Forças Armadas, que não é parte integrante do sistema de autoridade marítima, por força do quadro jurídico-constitucional, tem o seu envolvimento nas atividades do sistema de autoridade marítima, de natureza civil, fortemente limitado, em particular naquelas atividades que implicam a imposição da lei, o que só por si deveria exigir por parte do poder político uma clarificação legislativa dos limites da sua atuação nesse âmbito. Uma das grandes ambiguidades jurídico-constitucionais deste modelo reside no facto do chefe de Estado-Maior da Armada, uma das chefias das Forças Armadas, assumir por inerência a entidade de Autoridade Marítima Nacional. Esta entidade, na dependência direta do Ministro da Defesa Nacional, é uma redundância, porque já tem dependência direta enquanto, como SEMA, passa também operacionalmente a depender do SENCFA, ou seja, mais tropa, mais militar. Temos assim um cargo civil intrinsecamente ligado a um cargo militar, quando o normativo constitucional trata as matérias de administração pública e de polícia em título distinto do da Defesa Nacional. Esta situação, juridicamente anacrónica e disfuncional, tem sido ao longo do tempo o principal fator de negação de um desenvolvimento orgânico e de afirmação funcional da Autoridade Marítima Nacional enquanto estrutura de coordenação. E, principalmente, tem sido o maior fator de atraso da Polícia Marítima, que a Marinha tem sequestrada e da qual se serve despoderadamente enquanto força de segurança no quadro do sistema da Autoridade Marítima para se divulgar. Pois hoje não se admite no quadro jurídico contemporâneo as inerências de funções de comando da PM por militares da Marinha sem qualquer formação ou experiência policial, ainda mais para exercício de autoridade de polícia criminal. O racional para a fundamentação do conceito do duplo uso, reivindicando competências para a Marinha que a Constituição da República Portuguesa impede e que o acervo legislativo de 2002 procurou resolver, embora de forma ambígua e enviesada, assenta numa pretensa dedução lógica a partir desta situação anacrónica. Assim vejamos como se pode fazer uma interpretação enviesada da lei. O SEMA é por inerência AMN, é um cargo civil e é inseparável do cargo militar. O SEMA é o comandante da Marinha. A DGAM, Direção-Geral da Autoridade Marítima, depende diretamente da AMN. Ou seja, o almirante DGAM depende diretamente do almirante SEMA. A nomeação do DGAM depende de proposta do AMN, logo do SEMA. O DGAM é, por inerência, o comandante-geral da PM, ou seja, é nomeado por proposta do SEMA. O comando-geral da PM é o dirigente máximo da PM. Como o DGAM e o comando-geral são cargos inseparáveis e o DGAM depende do AMN, que é o SEMA, logo o comando-geral da PM depende do SEMA. Assim, a PM depende do SEMA. Como o SEMA é o comandante de Marinha, a DGAM e a PM são partes integrantes da Marinha. Estes e outros racionais, fruto de uma verdadeira opacidade jurídica e que alguns chamam pomposamente de mover legislativo, fizeram com que a Marinha segregasse a Autoridade Marítima e a Polícia Marítima. Fruto desta política de segregação, e passados 16 anos, a estrutura da Autoridade Marítima Nacional ou da Polícia Marítima estão privadas de um orçamento próprio. A inexistência deste instrumento e de número de identificação de pessoa coletiva próprio, distinto do da Marinha, tem prejudicado seriamente os interesses da AMN e da PM, que não conseguem candidatar-se a fundos comunitários. Isto está identificado num relatório elaborado em 2012 pela Inspeção-Geral de Defesa Nacional e que mereceu a aprovação do Ministro da Defesa Nacional. Despacho 126 do Ministério da Defesa Nacional de 2013. Para esta situação, também contribuem outros dois fatores relevantes. O primeiro prende-se com o facto de que quer os dirigentes de topo, a nível de primeiros e segundo graus, quer os intermédios, são oficiais de Marinha. Isto permite perpetuar as orientações emanadas pela Marinha de forma formal ou informal, tanto na AMN como na PM. As carreiras destes militares desenvolvem-se na Marinha e isto é uma condicionante a que estes oficiais possam assumir posições que contrariem essas orientações, mesmo que estejam em oposição à lei. Por outro lado, a grande rotatividade destes oficiais, que normalmente é de 3 anos de comissão, com uma preparação insuficiente para justificar a prestação de um serviço público ao cidadão de qualidade e eficácia, como exigem as normas da administração pública, prejudica seriamente uma exigência de qualidade. Por detrás desta rotatividade estará, por certo, um conceito de comissão de benefício, pelo facto de os militares em serviço na AMN oferirem emolumentos, em alguns casos, bastante significativos. Em segundo lugar, o facto do chefe de Estado-Maior da Armada ser, por inerência, a Autoridade Marítima Nacional, impede na prática que o Diretor-Geral da Autoridade Marítima e Comandante-Geral da Polícia Marítima despache diretamente com o Ministro da Tutela, o que constitui um verdadeiro obstáculo a um melhor e mais profundo debate ao nível político sobre os problemas que afetam estas instituições. Tudo passa pelo SEMA, que assim faz a triagem dos assuntos que lhe interessa colocar à tutela. Mesmo os documentos elaborados em sede da DGAM ou da PM, com destino à tutela, passam pelo crivo do SEMA e são enviados em nome da AMN, apesar desta entidade não ter poderes de administração nem de direção sobre aquelas instituições. O Comando-Geral da PM é o dirigente máximo da PM e o DGAM tem autonomia administrativa e é quem dirige e coordena os serviços da DGAM. Na conjuntura atual, é possível notar uma certa evolução tática nesta abordagem à problemática da segregação da AMN e PM pela Marinha. A linguagem do duplo uso, tão aguerrida até 11 anos atrás, tem vindo a cair em desuso, o que pressupõe um certo reconhecimento do fracasso desta estratégia. No entanto, A tendência atual é para agregar a PM, confundindo-a com a AMN, que a Marinha controla completamente, numa tentativa de a transformar numa espécie de serviço de policiamento do Capitão do Porto, que é um órgão administrativo com jurisdição apenas numa parcela do espaço marítimo nacional. Isto claramente atenta contra o normativo constitucional que, apesar da matéria de polícia se enquadrar no título 9, Administração Pública, a Constituição da República Portuguesa, através do instituído no artigo 272, dignifica a especificidade própria da função policial e estabelece que o regime das forças de segurança é fixado em lei e em a organização de cada uma delas. É única para todo o território nacional. Ora, a PM é uma organização hierarquizada no âmbito nacional, com jurisdição em todos os espaços nacionais de soberania e jurisdição marítima. Além disso, a PM é um órgão de polícia criminal, não se limitando à vigilância dos espaços marítimos, mas antes concorrendo para a consecução dos fins inerentes à política de segurança interna nestes espaços. Exige-se que a Polícia Marítima seja dotada de uma lei orgânica por parte da Assembleia da República que lhe permita ser reconhecida como força de segurança em sede da Lei de Segurança Interna, de um estatuto pessoal da Polícia Marítima atual e moderno, digno de uma polícia do século XXI, de um sistema retributivo que teme em sair há mais de 20 anos, deixando para trás as correspondências militares. Citando o professor Dr. Rui Pereira, sobre a atual orgânica da AMN, a ambiguidade da autoridade marítima é completa. Realmente é completa. Não podia ser maior. Citando o juiz conselheiro Mário Mendes, ex-secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, a Polícia Marítima está ligada ao quadro de competências da Autoridade Marítima Nacional e a Autoridade Marítima Nacional é uma componente das Forças Armadas, da Defesa Nacional e não da Segurança Interna. Sobre a incongruência legislativa, não se vislumbra a solução legislativa adequada, havendo tão só o reconhecimento do problema pelo responsável da tutela através do despacho número 4810 de 2002, de 5 de Abril, e um conjunto de tentativas goradas de resolver o problema sem desagradar ao lobby militar, que mais não fizeram do que reafirmar o domínio militar sobre a Polícia Marítima e a sua degradação institucional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se quer continuar, se fica por aqui.
Obrigado.
Para já. Para já. Muito obrigado pela vossa exposição, muito detalhada. Podíamos passar agora aos grupos parlamentares. Penso que o Sr. Pedro Roque, do grupo parlamentar do PSD, iria então intervir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E começo por nome do grupo parlamentar do PSD, mas também o meu nome pessoal, obviamente, cumprimentar a delegação da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima. Apesar desta reunião, enfim, ser a nível da Comissão e já tardar um pouco relativamente ao vosso pedido de audiência, já tivemos a ocasião, enquanto grupo parlamentar do PSD, de vos receber e estamos um pouco familiarizados com as razões que aqui aduziram, uma vez mais, embora, obviamente, sem o conhecimento com o detalhe que aqui explanaram. Eu diria que haverá aqui dois tipos de... Embora um destes aspectos não tenha sido tanto aflorado, mas eu sei que é também aquilo que vos preocupa. Um tem a ver com a questão, eu chamaria, definiria por, entre aspas, orgânica da Polícia Marítima e, digamos, a sua relação, quer enquanto órgão de polícia criminal e a sua relação com a segurança interna, por um lado, por outro lado, com a Autoridade Marítima Nacional e mesmo até a Armada. E a questão hierárquica e dependências, por um lado, e por outro lado, a questão do estatuto socioprofissional dos profissionais da Polícia Marítima. E devo dizer que, enfim, talvez seja importante aqui fazer esta distinção, uma vez que, aliás, nós fizemos este debate na última reunião, a questão foi suscitada por alguns dos senhores deputados, já não lembro exatamente quem, numa das últimas reuniões da Comissão de Defesa Nacional. Enfim, de forma resumida, porque, e eu creio que isso ficou aqui até o... Enfim, foi unânime na posição que os grupos parlamentares expenderam sobre esta matéria, que relativamente à questão do estatuto socioprofissional, todos concordamos que ele não é propriamente muito aliciante para os profissionais desta Força de Segurança Polícia Marítima e haverá disponibilidade por parte dos grupos parlamentares sobre esta matéria e em conjunto, naturalmente, em coordenação ou em articulação, melhor dito, com a Associação Socioprofissional de poder estudar como é que poderemos, de alguma maneira, uma vez que é uma matéria da competência do Governo, como é que poderemos avançar aqui no sentido de que a carreira da Polícia Marítima se torne uma carreira mais aliciante que aquela que é neste momento e que é claramente pouco aliciante e, portanto, isso também resulta, embora saibamos que as missões que a Polícia Marítima desempenha e o empenho que os profissionais põem nas mesmas é elevado, mas obviamente que uma carreira que seja mais... onde se revejam melhor, melhora também, digamos, a qualidade do desempenho nessas missões. Por outro lado, e aí eu creio que não existiu propriamente um tão grande entendimento, diz respeito exatamente a esta questão da orgânica, em traços gerais, da Polícia Marítima. Existem aqui problemas logo de fundo e de início, relativamente à questão da distinção que a própria Constituição faz em termos daquilo que são as funções das Forças Armadas, no sentido da defesa contra um inimigo externo, e depois as funções das Forças de Segurança e questões que estão mais ou melhor resolvidas em outros países e em outros quadros constitucionais. Enfim, eu diria até infelizmente os últimos acontecimentos em alguns países da Europa em termos de ameaça terrorista levam a verificar que essa articulação está melhor definida e não existe tanto esse problema. Isso é por um lado, e por outro lado, relativamente à questão das sinergias que se podem ou não obter, ou se elas estão a ser obtidas da melhor maneira, isso também é outra questão que aqui nos trazem, que nós compreendemos, entre a Polícia Marítima e, digamos, depois a articulação da Autoridade Marítima Nacional e da Marinha, ou da Armada, melhor dito, que tem, obviamente, o mesmo chefe, embora... obviamente ele tenha que ter aqui funções distintas, isto é, o facto de ser a mesma pessoa, em termos orgânicos, não quer dizer que tenha as mesmas funções ou que tenha que, digamos, de alguma maneira combinar ou casar estas suas duas funções. Este é um território mais, quanto a nós, mais complicado de destrinçar e não querendo dizer que nos sentimos confortáveis com aquilo que existe atualmente, existe muita confusão e muitas vezes, e a própria Guarda Nacional Republicana também tem, digamos, missões, também desempenha missões nesta área, e muitas vezes esta área é um bocado nebulosa em termos de saber quem desempenha quem. Por outro lado, há quem entenda que deveriam ser, digamos, haver aqui uma aglutinação e criação de uma espécie de guarda costeira, mas uma coisa também nós sabemos, o país tem recursos limitados, entendemos como importante a valorização dos profissionais e, portanto, algum tipo de sinergias aqui terão que ser feitas no sentido de o país conseguir otimizar os recursos que tem. Isto é uma leitura que nos podia até levar mais longe em termos das próprias forças de segurança em geral e designadamente a existência, mas isto é um debate que não vamos ter para aqui, a existência, por um lado, da Guarda Nacional Republicana e depois a duplicação, muitas vezes, de missões ou de meios, sobretudo de meios e meios materiais e humanos na Polícia de Segurança Pública. Mas esse não é o debate de hoje e muito menos desta Comissão. E, portanto, nesse sentido, devo dizer que da parte do PSD e para terminar, existe uma abertura muito grande para, em termos daquele que é o Estatuto Socioprofissional, em conjunto com os demais grupos parlamentares, em articulação com a Associação Socioprofissional, de se estudar como é que poderemos levar a uma valorização e a tornar a carreira mais aliciante. Outro tanto, relativamente à questão orgânica, digamos que essa é uma matéria que não quer dizer que não possa vir a ser estudada, mas para já não gostaríamos da nossa parte de alterar sem um estudo profundo que envolvesse todos os envolvidos. Portanto, priorizando as coisas, esta é para nós a nossa prioridade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque. Passaria a palavra, peço eu, ao Sr. Deputado Jorge Gomes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos parceiros que estão aqui para representar a Associação Socioprofissional da Polícia Marítima. Dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há toda a receptividade para realmente fazer uma abordagem, mas uma abordagem muito no sentido que fez o Sr. Deputado Roque, porque Uma coisa é uma alteração que se possa pretender fazer na carreira interna, na carreira ou no estatuto da Polícia Marítima, outra é a parte orgânica que, enfim, mexe com outras decisões e que competem, e como muito bem disse, competem ao Governo, e tem de haver uma iniciativa, provavelmente por parte do Governo, para que isso aconteça. De facto, há alguma coisa que nos surpreende logo, não de agora, mas que já se mantém, é o facto de um serviço militar, um serviço de segurança, como é um serviço militar, como é a Armada, manter uma polícia que é uma polícia de investigação criminal, quer dizer, que não faz sentido, no sentido da orgânica que todo o país tem, nas outras polícias de investigação criminal, que são perfeitamente autónomas e que são, digamos, com orgânica e em termos de carreira e estatuto são distintas de qualquer força ou serviço de segurança. Salvaguardando a GNR, que não é a única, que não é civil, que tem um estatuto que ainda é militar. Portanto, sentimos-nos confortáveis para com as outras forças políticas poder avaliar e analisar aquilo que é possível ser feito ao nível de uma Assembleia da República, também, que é estudar o vosso estatuto e a vossa carreira, que eu entendo também que, mesmo que seja uma carreira aliciante, por vezes deve-se perder esse aliciamento quando se percebe que chegar lá em cima não vos toca. Alguém que vem de algo que não tem muito a ver com a carreira e é quem toma os lugares de grande comando da Polícia Marítima. De maneira que da nossa parte fica a abertura para que, com os outros partidos políticos, falarmos desta situação, estudar aquilo que se pode fazer e aquilo que se pode avançar em termos da Assembleia da República. E como te referiu o Sr. Deputado, nós na última reunião, que foi numa conversa informal que tivemos, falou-se no vosso caso, enfim, eu diria que há um consenso, não é isso, mas já todos os partidos são sensibilizados que haverá necessidade de fazer alguma coisa para clarificar aquilo que é o vosso estatuto e a vossa carreira, que é uma forma de reconhecer não só o excelente trabalho que os senhores fazem, mas reconhecer que a vossa função merece alguma distinção. E a distinção é dando-vos uma carreira que seja vossa, que não seja controlada nem definida por ninguém, a não ser pelo Estado e pelo Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo, do Grupo Parlamentar do CDS, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, agradecer também a vossa vinda aqui. Já tive algumas reuniões, portanto, não é a primeira. Eu, antes de começar, eu vou ter algumas perguntas que eu vou-vos colocar no fim. Um comentário e uma parte inicial tem a ver com o seguinte. Eu sei bem qual é o articulado da Constituição em relação ao que as Forças Armadas devem fazer e as Forças de Segurança fazem. É a Constituição que temos, é a Constituição que nós devemos respeitar. Mas eu não concordo com a forma como ela está escrita em relação a estas matérias. Eu acho que Portugal deve evoluir para o conceito de segurança e defesa, o que permite uma interação muito maior entre forças de segurança, forças de serviço de segurança e as forças armadas. A maioria dos países europeus, aliás, já fez esse salto. Nós, em Portugal, tem razão, é o que está escrito na Constituição, temos ainda algumas resquícios que eu não compreendo com toda a franqueza porque é que ainda não foi mudado. Mas, dito isto, que é meramente uma opinião, eu sou muito favorável à clarificação do papel da Polícia Marítima, da sua relação com, no seio da Autoridade Marítima Nacional e da sua relação com a Marinha e é de gama. E sou o mais favor possível. Como disse, já vários ministros tentaram de clarificar isso através de despachos. Apesar de tudo, foi feita alguma coisa, ou seja, não podemos dizer que aquele vazio total que existiu pós-95 tivesse continuado. O que eu acho, mais do que estar a mexer em leis, ou... há uma visão ainda muito, vamos lá dizer, de dono, que a Marinha ainda vai tendo sobre a Polícia Marítima. Ou seja, mais do que estar a alterar documentos legislativos ou mesmo despachos, há aqui uma cultura que provavelmente não facilita nada a aplicação desses mesmos despachos. Sim, a clarificação é necessária. Dois, o que mais me preocupa neste momento para a Polícia Marítima são as vossas questões mesmo socioprofissionais. De carreira, de progressão, remuneratórias e o número de efetivos. E isso sim é que tem vindo a se degradar ao longo de muitos anos. O número acho que já são menos de 500, ou se as últimas informações que tive, e o quadro ronda os 600, se não me engano. Mais preocupante, quando se chama o facto de ver limitações orçamentais, vemos que a entidade, vamos lá dizer, concorrente à Polícia Marítima neste momento, que é a Unidade de Controlo Costeiro da GNR, se, últimos números, posso estar enganado, mas as informações que eu era que eles já ultrapassavam os 1000 efetivos nessa unidade. Isso quer dizer que, então falamos que não há meios e, por outro lado, estamos a criar uma estrutura que, de facto, tem funções diferentes por vezes, mas outra já começa a sair claramente da ocupação de território. E ocupa porquê? Porque, como não se aumentam os efetivos da Polícia Marítima, ou está-se a esconder, vamos lá dizer, a Polícia Marítima numa entidade maior, claro que há outras. Isto é como o funcionamento em geral das instituições do Estado, tentam depois de ocupar os territórios que não estão a ser preenchidos. Portanto, esse argumento não é válido. Há aqui umas questões que devem ser vistas. Portanto, aqui, portanto, a minha visão, eu acho que a Polícia Marítima, onde está, bem está. Eu sei que há divergências daqui, como vocês sabem, há partidos que têm uma visão diferente, que acham que a Polícia Marítima devia estar noutro Ministério. Eu acho que sim, deve-se otimizar o máximo, no Ministério da Defesa, deve-se otimizar o máximo o funcionamento da Polícia Marítima, ou seja, utilizar os meios conjuntos, que há, os meios, se for preciso, como aliás a PJ recorre quando é preciso missões no combate contra a droga, que precisa da Marinha, vai lá e volta e toca andar, ou seja, cada um na sua missão, e eles é que operam, e eles e o Ministério Público do Estado, e com a autorização do juiz, porque têm que apreender um barco, eles é que têm a tutela dessa mesma operação, utilizando o dispositivo da Marinha. É tudo muito natural, e devia acontecer o mesmo, ou seja, até pode ser meios da Marinha que estão a ser utilizados, mas quem tem a tutelar essa mesma operação deve ser a Polícia Marítima e a Autoridade Marítima Nacional. E agora, as minhas perguntas são mesmo essas, ou seja, qual é a idade média dos polícias marítimas? Houve um grande envelhecimento, se eu me lembro, dos próprios membros. Eu lembro que a vossa carreira à progressão são dois ou três, já não sei qual é a evolução, e depois bloqueiam automaticamente, se começam com a Polícia Marítima, obviamente, bloqueiam. Eu lembro de ter visto um projeto vosso que falava mesmo de uma progressão muito, até se podia admitir que o topo pudesse ser entregue a um oficial da Marinha, e progressivamente, como na GNR, progressivamente a GNR, começamos a ver uma evolução, que as pessoas que são formadas nas próprias escolas da GNR chegam a oficiais e continuam a sua progressão e chegam a generais. Não sei se alguma vez houve, e o Jorge pode-me ajudar, ainda não houve nenhum, ainda, mas já coronéis, etc.
Está a bica.
Está a bica para ser isso, não é coisa. E, portanto, a fazer essa progressão natural, não de uma vez, mas estamos a falar na vossa proposta que tipo, ou seja, quantos postos é que estamos a falar? E número de efetivos, eu gostaria que nos abordasse essa questão, quanto é que nós estamos a falar neste momento, que concurso é que estão a decorrer. E, finalmente, o famoso estatuto, que isto tem a ver também com o vosso estatuto. Como sabe, eu já ouvi falar de estatutos há algum tempo, portanto, não é só este governo que está em falta, também o meu teve em falta com o novo estatuto. Mas a verdade é que já estão a anunciar várias vezes. Agora, tantas vezes anunciado, está praticamente pronto, sim, já foi este governo. Ou seja, os dois governos não fizeram, mas este já no seu governo está praticamente pronto. Se tem alguma informação de se já está finalizado ou não. Porque aqui o meu colega António Filipe disse-me que saiu alguma coisa hoje no DN, eu não li a notícia, mas que falava que o Estatuto da Final não avança, não sei muito bem o que é que dizia a notícia, se também o que é que comentar é que tem em relação ao famoso discurso, se foram ouvidos, se foi solicitada a vossa colaboração em relação a isso mesmo. Era esta a minha intervenção. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Obrigado.
Eu queria naturalmente cumprimentar os dirigentes da Associação Social Profissional da Polícia Marítima aqui presentes e, de facto, este problema que aqui trazem, e já não é a primeira vez que o trazem cá, infelizmente, é um problema que se arrasta e, por facto, não tem havido vontade de parte dos governos para resolver este problema ou, pelo menos, para vencer resistências que surgem, designadamente, do lado da Marinha, relativamente àquilo que devia ser o estabelecimento de um estatuto orgânico adequado para a Polícia Marítima, porque de facto é um estatuto muito original, ou seja, o enquadramento que hoje tem a Polícia Marítima é de facto uma má originalidade, porque vamos lá ver, nós, das nossas forças de segurança, só duas delas têm natureza militar, como sabem, que é a GNR e a Polícia Marítima. Porém, a Polícia Marítima é a única que está sob a tutela orgânica de um chefe militar, porque a GNR, embora tenha natureza militar, não só está no MAI, como não tem nenhuma dependência orgânica do chefe de Estado-Maior do Exército. Portanto, não é o chefe de Estado-Maior do Exército que não é o comandante-geral da GNR, é o Ministro da Administração Interna. Ora bem, mesmo que a Polícia Marítima, admitamos, se mantenha sob tutela do Ministério da Defesa Nacional, o que não faz sentido é que, sendo uma força de segurança, esteja sob tutela orgânica do chefe de Estado-Maior do ramo, portanto, no caso do chefe de Estado-Maior da Armada. E, portanto, isso não faz, de facto, não faz sentido, não tem lógica nenhuma, sob nenhum ponto de vista, e quero-me parecer que a questão que o deputado João Rebelo aqui colocava de uma certa definhamento da Polícia Marítima está, de certa forma, ligado a isso, porque enquanto a Marinha considerar que a Polícia Marítima é apenas um apêndice do ramo, não está muito preocupado na sua dotação. Eu lembro-me de uma vez um chefe de Estado-Maior da Armada, não o atual, mas um já antecessor e já nem lembro muito bem qual, quando confrontado com essa questão, dizia: não, a Polícia Marítima tem tudo porque somos nós, ou seja, tudo o que a Marinha tem é deles. Bom, e nós sabemos que, efetivamente, não é assim, porque, naturalmente, a Polícia Marítima tem funções que compete cumprir com os meios de que dispõe e, portanto, as coisas não são assim. Não se pode dizer que todos os meios da Marinha, começar pelas fragatas e pelos submarinos, que também são da Polícia Marítima, porque isso é uma falácia, não é? E, portanto, há aqui uma... Do nosso ponto de vista, de facto, faria sentido era que a Polícia Marítima tivesse uma natureza civil de força de segurança e que tivesse, de facto, um estatuto adequado a isso e que houvesse uma articulação das suas funções com as outras forças de segurança, como, aliás, se faz com as outras... Portanto, há várias forças de segurança e há mecanismos de articulação institucional entre elas e, portanto, isso deveria funcionar também relativamente à polícia Marítima e cortar esta dependência orgânica de um chefe militar. E, aliás, como sabem, propusemos isso e, portanto, já dá algum tempo, dá vários anos para cá que temos vindo a propor na Assembleia da República que se legisle nessa matéria e efetivamente, continuaremos a insistir, né, nisso e, portanto, na necessidade de haver um debate a sério e que tenha consequências, não é? E que os órgãos de soberania decidam sobre isto e não deixem as coisas continuar, enfim, vão andando, não é? E, portanto, e isso é, de facto, não é para ninguém e é um mau serviço a todos, é um mau serviço à Polícia Marítima e é um mau serviço ao país, não é? Porque de facto, continuarmos nesta situação, ninguém ganha nada com isso. E, portanto, queria só dizer que compreendemos perfeitamente as razões que aqui nos trazem. Eu vi a notícia que saiu hoje no Diário de Notícias e, de facto, há ali algo que também sobre o qual temos de nos debruçar e pedir esclarecimentos a quem direito sobre isso, porque, ao que parece, não é, está a ser contornada a inexistência de um diploma legislativo por via regulamentar. o que de facto não tem pés na cabeça e portanto é uma questão que nós aqui no âmbito da Assembleia da República, designadamente da Comissão de Defesa, sobre o qual nos teremos de debruçar, porque não é assim que as coisas se fazem e portanto não se pode contornar a inexistência de um diploma legislativo por via regulamentar como se fosse a mesma coisa, que juridicamente não é. E portanto é uma questão que, enfim, nós vamos dar atenção a este problema. Nos parece que aqui também faz sentido que a Comissão de Defesa possa debruçar-se sobre isso e ver efetivamente o que é que se passa e para que essa situação seja de facto regularizada. Muito obrigado.
Senhor Deputado, já agora, não obstante estar a presidir aqui este grupo de trabalho, também algumas notas, uma ou duas notas da parte do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por um lado, agradecer a vossa vinda aqui. Do modo geral, nós estamos mais ou menos por dentro dos problemas suscitados pela Associação Socioprofissional de Polícia Marítima, também já vos recebemos. Ainda na última reunião da Comissão de Defesa Nacional, pronto, embora de forma informal, também falámos um pouco dos grupos parlamentares sobre a vossa temática, também no âmbito de um projeto de resolução que o Bloco de Esquerda tem, que já tinha parado, já tinha cerca de um ano e que penso que subirá na próxima sexta-feira para votação. Nós, do modo geral, comungamos das vossas preocupações. De facto, isto precisava, a nosso ver, que a Constituição efetivamente fosse cumprida no âmbito da Polícia Marítima, porque não tem sentido, é uma polícia criminal, uma polícia de âmbito civil, e estar tutelada de forma militar. E, por outro lado, também temos militares a fazer funções de polícia, portanto, há aqui o reverso da medalha nesta matéria. Pensamos que ainda é um resquício constitucional e que urgia, enfim, resolver, tendo em conta também as vossas preocupações, que são muitas, são bastantes, e que nós também estamos preocupados. Mas, no entanto, queria colocar aqui duas ou três questões. Penso que estas são, enfim, comuns a todos os grupos parlamentares. De facto, se há falta, com certeza, de recursos humanos, penso que andará à volta dos 500, salvo erro, não sei se chegará, se será ultrapassado, se também há falta de meios, portanto, efetivos, portanto, logísticos, recursos materiais, onde se notam mais essas dificuldades, a nível do país, nas ilhas, se de facto a tutela tem dado resposta ou tem tido uma posição dialogante convosco, tem acolhido de que forma as vossas preocupações, ou se tem havido dificuldade de tutela em reunir, a dar respostas. Portanto, era mais ou menos estas questões que queria colocar. E para já ficava por aqui e penso para encerrar da vossa parte, dar-vos-ia a palavra também para, enfim, responder às questões e eventualmente também outras questões que queiram adicionar. Muito obrigado.
Começando pelo Sr. Deputado Pedro Roque, relator de uma proposta de lei orgânica apresentada na Assembleia, já em 2016. Portanto, os projetos existem, estão prontos para ser discutidos. Foi apresentado pelo PCP, portanto, uma proposta de lei orgânica, portanto, não é por falta de propostas e de imenso trabalho que temos tido ao longo deste tempo. Portanto, as propostas existem a ser discutidas, portanto, assim quer o poder político, quer o poder político tomar a decisão e de uma vez por todas clarificar e resolver esta situação da Polícia Marítima. Relativamente às sinergias e à falta de recursos, estamos perfeitamente de acordo. Nós não somos opositores a não utilizar os meios da Marinha, como não somos opositores em utilizar os meios de outra força portuguesa. Agora sim, a PJ, para quando utiliza os submarinos ou quando utiliza um navio, não precisa ter submarinos, não precisa ter navios. Mas o comando tático daquela operação pertence à PJ. O comando tático pertence à PJ. E, neste caso, as operações, um comandante, portanto, sendo a estrutura da AMN e da estrutura militar, sendo ela a mesma, Os comandantes das unidades navais não veem aí com bons olhos o comando tático pelos profissionais da Polícia Marítima a bordo. Portanto, as sinergias, eu acho bem que todos tenhamos a mesma ideia e que as possamos rentabilizar, porque não somos ricos, portanto, e temos que rentabilizar os meios que temos. Dizia o juiz desembargador, o Dr. Antero Luís, numa das nossas conferências, que esta coisa do duplo uso, os meios servem só precisamente para isso, é para partilhar e para utilizar. Portanto, agora, no que diz respeito ao comando de militares numa força policial, portanto, isto já não faz grande sentido e há que clarificar, portanto, essa questão. Portanto, o Dr. Jorge Gomes também tem também as ferramentas para, na Assembleia, para o grupo parlamentar do PS também, avançar, se assim o desejar, portanto, para clarificar, porque os documentos existem. Sr. Deputado João Rebelo, antes do 25 de Abril, o Ministério que tutelava todos os assuntos do mar era o Ministério da Marinha. Portanto, quando diz que a Polícia Marítima tem que estar neste Ministério e não poderá estar noutro, achava que estava bem neste Ministério, portanto, e não noutro. Permitem-me discordar, porque será mais favorável para o país e para a estrutura e para quem comanda ter todos os assuntos do mar concentrados num único Ministério. Pode ser do mar, pode ser da defesa, pode ser da administração interna. Ou seja, todas as valências, todos os setores ligados ao mar estão ali. E era assim que acontecia antes do 25 de Abril. Ora, com o 25 de Abril e com a questão da Revolução, o Ministério da Marinha termina e parte-se e começa-se a partir. Portanto, as marinhas mercantes acabam por sair. Portanto, ficando a Polícia Marítima militarizada e refém daquele próprio Ministério. Portanto, como o Decreto-Lei 384 indica, o SAM é multiministerial, portanto é transversal a uma série de ministros. O Conselho Consultivo do SAM, que foi criado, nunca reuniu. Portanto, é difícil reunir esta gente toda, convocar toda esta gente toda para resolver uma questão. Portanto, é difícil. Portanto, torna-se mais fácil, no nosso âmbito, todos os assuntos do mar, todos os setores do mar, estarem ligados, concentrados num único Ministério. Portanto, como digo, sendo na administração interna, no Ministério das Polícias, sendo no Ministério do Mar, o Ministério para os Assuntos do Mar. Na defesa, como diria alguém, não sabemos muito bem o que é que um vendedor de bolas de Berlim na praia anda com uma licença, o que é que tem a ver para a Defesa Nacional? Portanto, o tipo só anda a vender bolas de Berlim, não anda, a licença da Defesa Nacional não vai influenciar em nada. Portanto, se calhar será o Ministério onde menos caberá a Polícia Marítima. Relativamente à média de idades que nós temos, estamos numa polícia envelhecida. Já andamos a alertar, portanto, o poder político para esta questão. Neste momento, a média de idades rondará os 45, 46 anos. Tivemos um interregno de formação durante 8 anos. Portanto, tivemos 8 anos sem que houvesse, portanto, admissão de alunos, portanto, para os cursos de formação geral, para os abinícios da Polícia Marítima, e isto fez com que houvesse aqui uma clivagem enorme no que diz respeito à manutenção, portanto, das nossas tarefas nacionais e mesmo exteriores, que já vão aparecendo, já vamos tendo missões no Frontex, missões no exterior, mas que, sendo um lençol curto, o facto de ter que enviar estes profissionais para fora do país para representarem a representação do país e a representação, portanto, da estrutura para o Frontex, os comandos ficam dilapidados. Portanto, houve aqui um interregno da formação, mas uma das coisas que não tem havido foi o interregno da formação de oficiais para tomar conta da polícia. Portanto, os oficiais e a Marinha, a Academia Militar, a Escola Naval, continuou sempre a debitar oficiais. Portanto, os oficiais estão sempre a aparecer. Neste momento, a Polícia Marítima, andamos aqui para promover, a Polícia Marítima, o Comando-Geral, anda para promover 4 inspectores, 3 inspectores, 4 subinspectores, 4 chefes, 6 subchefes, há mais de um ano. E ninguém... Estamos a falar de 20 homens, coisa que vale. Portanto, estas pessoas não são promovidas. Mas o que é facto é que, se formos abrir as ordens internas da Marinha, o diretor pessoal de Marinha, uma pessoa fora da estrutura policial, todos os dias, todos os dias nomeia militares para ingressar na estrutura. A última informação que temos relativamente a isso tem a ver com a criação de um estatuto, de um documento interno em que dá a ideia que se quer fazer a lei orgânica de dentro para fora, um documento em que diz, bom, vamos pôr aqui mais, são criadas 5 divisões e dessas 5 divisões, uma de doutrina, outra de operações, e vamos colocar mais um militar ali. Pá, aqueles militares não têm cabimento orgânico na polícia. Não há cabimento orgânico para aqueles homens ali. Eles podem ser as pessoas mais competentes do mundo, mas não têm cabimento orgânico. O cabimento orgânico naquelas divisões, que não existem divisões nem departamentos, isto são originalidades dos sucessivos comandos gerais. Temos um despacho do primeiro, o segundo, 11/2015, do anterior comandante-geral. Neste momento está outro despacho que não revoga, que é o 3/2018, julgo que deve ser isso que a notícia se refere. Outro despacho que não revoga o despacho de 2015, mas que vem criar uma série de divisões, gabinetes jurídicos, portanto, uma série de funções e a colocação de mais militares e de civis até, na estrutura da Polícia Marítima sem cabimento. Portanto, nesta questão, portanto, o Ministério, e relativamente ao Estatuto e ao número de profissionais, rondará os 513. Andaremos à volta desse valor. O quadro nunca fugiu muito, os valores nunca fugiram muito, portanto, a estes valores. O que temos é isto, neste momento, é a colocação, isto vamos voltar a falar, os documentos, ainda agora, eu tenho, há várias questões, os documentos, os procedimentos, documentos, cada vez são mais militares. Há uma cópia fidedigna, portanto, dos documentos. Um elemento que perca uma carteira da polícia, que é a sua maior ferramenta que tem para andar no terreno, é a sua carteira policial que o distingue dos demais cidadãos. Se perder a carteira policial, é aberto um processo de averiguações e o homem há de ser restituído à carteira quando o processo terminar. Quer dizer, então, e nesse período, o homem vai para a rua sem carteira. Estamos a falar de uma coisa de uma carteira, mas o procedimento é militar. O procedimento é das portas para dentro. Os militares trabalham para dentro dos quartéis, trabalham dos muros para dentro. A polícia trabalha para fora. Nós não podemos estar sujeitos aos procedimentos castrentes destas instituições. Nós somos, o funcionamento das coisas é diferente, portanto. E neste momento tem-se notado um agravamento, e isto, meus senhores, há que o dizer porque culpa de sucessivos governos, o poder político tem empurrado este problema ao longo destes anos. Nunca ninguém quis agarrar este problema e resolver o problema de raiz. E o que é facto é que estamos a chegar a um ponto de ruptura, porque não temos. Temos piquetes a trabalhar com um homem à noite. Se houver uma ocorrência, para onde é que vai um homem sozinho? Não pode ir. Tem que pedir apoio à PSP e à GNR, porque ele não vai sozinho para lado nenhum. É contra a natura. Os livros não são isso que dizem da didática policial. É perigosíssimo. Tivemos nos Açores em maio de 2017, fomos recebidos por todos os grupos parlamentares da região autónoma dos Açores, deixámos a proposta, porque havia uma falta de meios gritante nos Açores, deixámos a proposta, à semelhança da PSP, das nossas congêneres, PSP-GNR, que a determinada altura viram-se enfraquecidos com a questão dos seus meios, com a questão dos seus equipamentos. Criou-se, o Governo Regional criou uma forma de 30% do vencimento do valor das coimas revertia a favor das organizações policiais para adquirir equipamento. Tivemos essa questão, deixámos essa proposta. Qual foi a resposta? Não podemos fazer nada porque vocês não têm um número de identificação de pessoa coletiva. E para a Marinha nós não podemos, né, porque a Marinha é militar. A Marinha não precisa de um carro de polícia. Portanto, o número de identificação de pessoa coletiva vocês não têm. Portanto, vocês são um apêndice da Marinha de Guerra Portuguesa. Nada contra a Marinha, nós fomos criados na Marinha. Viemos com 19 anos para a Marinha. Mas a Marinha é uma coisa e a polícia é outra. E, senhores deputados, julgo que está na hora de se resolver de uma vez por todas e clarificar esta situação. Diga, doutor João Paulo. Todas as propostas e temos sido chamados sempre a intervir. Posso-lhe contar uma história muito rapidamente, que foi a questão das selvagens. A questão das selvagens, nós andámos a trabalhar cerca de um ano e meio num processo de atribuição de suplemento aos profissionais da Polícia Marítima colocados nas selvagens, à semelhança dos guardas da natureza que lá estão. Um ano e meio, estamos a falar de 25 mil euros no orçamento de 2 mil milhões, que é o da Defesa Nacional. 25 mil euros. Demorou um ano e meio a ser promulgado. Desse ano e meio, nesse ano e meio, o projeto que apresentámos falava Polícia Marítima, os elementos da Polícia Marítima. Fomos ouvidos, estivemos presentes numa reunião, disseram-nos... vai ser aprovado o Ministro da Defesa, portanto, o Gabinete do Ministro da Defesa vão aprovar o documento, manifestem a vossa opinião sobre o documento, enviámos o documento naquela noite, o Conselho de Ministros foi no dia a seguir, o Conselho de Ministros realizou-se, foi aprovada a lei, não aparece uma única referência à Polícia Marítima, é tudo, a Autoridade Marítima Nacional, que não sabemos que a Autoridade Marítima Nacional é uma entidade de coordenação, entidade sem rosto, é de coordenação dos órgãos da Marinha, aparece a Polícia Marítima, esfumou-se do documento, aparece só a Autoridade Marítima Nacional e depois no documento vem a dizer que todas as associações, as comissões de trabalhadores da Autoridade Marítima Nacional foram ouvidas e tidas e achadas. Portanto, nós temos sido sempre convidados ao estudo dos documentos. Temos sido sempre convidados. Honra seja feita ao Sr. Vice-Almirante Sousa Pereira e ao Sr. Neste momento, Almirante Silva Ribeiro. Todos eles nos chamaram sempre à discussão. Agora, de todas as nossas questões, era só para nos chamar, para poder dizer que estiveram cá, estiveram presentes as organizações dos trabalhadores, mas nunca tiveram em conta nada daquilo que a gente disse.
Muito obrigado. Portanto, parágrafo... Sim? Ah, sim, obrigado. Os campos estão mais ou menos definidos. Há aqui alguma matéria de consenso, pelo que estou a ver. Pelo menos naquela primeira parte, onde houve na orgânica, o Bloco de Esquerda comunga das vossas preocupações, mas noutras, penso que é possível avançar, se não for nesta, mas na próxima sessão legislativa. Naturalmente, a Comissão de Defesa estará sempre receptiva dentro, enfim, esta audição até levou um bocadinho de tempo, portanto, dentro daquilo que se vai colocando no dia-a-dia, para ouvir, portanto, os vossos, portanto, os dirigentes da associação. Naturalmente, os grupos parlamentares também estão abertos, faz parte também da sua natureza, e para já queria agradecer, portanto, a vossa presença, disponham sempre e, enfim, esperemos que consigam levar a bom porto num prazo não muito distante, portanto, estas vossas pretensões. Muito obrigado.
Sr. Presidente, tem os trabalhos por terminados ou ainda podemos fazer mais alguma intervenção?
Sim, pois tinha algumas questões ainda a colocar.
Julgo que, Sr. Presidente, se me permite, senhores deputados, valia a pena revisitarem o documento que foi objeto do convite à Associação a vir à Comissão, uma vez que foi a Associação que o pediu. Que foi as perguntas colocadas pelo Grupo Parlamentar do PCP ao Ministro da Defesa Nacional e as respostas que ele deu. Portanto, este foi o objeto exato. Normalmente, e porque estamos à distância de 2 anos, obviamente que algumas coisas alteraram, outras atualizaram-se, mas parece-nos útil para a Comissão que fique aqui, em termos do objeto que foi o pedido, aquilo que foi a... O que o Ministro da Defesa, na altura, estamos a falar há 2 anos, respondeu ao Grupo Parlamentar, portanto, à Assembleia da República. Uma das tónicas que o Ministro põe para a resolução de todos os problemas da Polícia Marítima é resolver primeiro o problema da Autoridade Marítima Nacional, ou seja, estamos perante um sequestro da Polícia Marítima pela Autoridade Marítima Nacional, com todas as vicissitudes que o que o Aníbal Rosa já falou sobre a agregação que se pretende da Autoridade Marítima Nacional pela Marinha, sem desprimor para a Marinha, que exerce os seus interesses nos espaços que estiverem vazios, assim como as outras instituições. Contudo, parece-nos que seja relevante aqui a questão de quando na altura, o Ministro da Defesa falava que tudo dependia da Lei Orgânica da Autoridade Marítima Nacional. A esse respeito, de facto, o SEMA, na altura, ou por aquela altura, fez um despacho para a criação de grupo de trabalho para estudo para as competências, quer da Autoridade Marítima Nacional, quer da Polícia Marítima. Portanto, isto aqui já, é que já nos parece um bocadinho estranho. De qualquer forma, na altura foi produzido um documento que nós tivemos acesso, nós criámos um caderno que vamos deixar depois na comissão. Ele é um bocadinho extenso, portanto, tem 200 páginas. Portanto, era uma previsão de decreto-lei, de lei orgânica para a Autoridade Marítima. Portanto, dizia que o presente diploma define a estrutura, a organização, competência e funcionamento dos órgãos da Autoridade Marítima Nacional. Portanto, era um projeto de 2015, era o tal projeto que, na altura, o Comandante-Geral da Polícia Marítima, que era o Almirante Silva Ribeiro, dizia que desconhecia. O que é de facto é que ele existia e nós temos aqui connosco. Tem uma parte só dedicada à Polícia Marítima, portanto, é uma secção. Portanto, quando nós dizemos que o 248 já era coxo, dizemos isto a duas décadas de distância, não é? Porque em 95, pois certamente que foi a melhor forma que o poder político arranjou para fazer ali uma transição e para dar aqui o cunho constitucional à Polícia Marítima, que era o que se pretendia. Não obstante, depois, em 2002, li o 43 de 2002 e ainda andou bem com a reestruturação do SAM, e já o 44 de 2002 arranjou para ali umas questões exóticas e meteu outra vez a Polícia Marítima dentro de outra estrutura. Relativamente a estas questões de leis orgânicas, fomos abordados já há dias pelo Comandante-Geral da Polícia Marítima, que de facto ia entregar uma proposta de lei orgânica à tutela, e aqui perguntamos, então, e porquê é que há de ser o Comandante-Geral a entregar uma proposta de lei à tutela? Ora, a tutela é que deve criar a própria orgânica para a Polícia, portanto. Mas, de qualquer forma, fomos chamados à discussão. É muito má, porque não traz nada de novo. Em termos do que poderia ser uma oportunidade, ela está a ser desperdiçada, porque preocupa-se primordialmente, e isto já foi dito pelo Aníbal Rosa, em criar divisões para meter oficiais de marinha. Nós dissemos ao Comandante-Geral que o documento era técnico-juridicamente pobre, quase roçando o ridículo, porque aquilo, como é que ele podia ainda meter mais militares? Quer dizer, se fosse mais polícias, compreendíamos. Mas pior do que isso era os nossos profissionais da polícia, nomeadamente inspectores e subinspectores, nem sequer a chefe de divisão conseguiam chegar. Portanto, demonstrarmos que tínhamos gente capaz, gente com carreira para isso, bom, são argumentos diferentes, são visões diferentes. O documento tinha e tem um condão que é de ter algumas cenouras para os profissionais da polícia, em que diz que o pessoal há de se agrupar por duas carreiras, carreira de inspectores e a carreira de agentes. Bom, então dissemos, então esta então não lembraria um aluno de primeiro ou de segundo ano de direito meter questões estatutárias dentro de um diploma orgânico. Dissemos, Sr. Comandante-Geral, com todo o respeito, isto são apenas as cenouras para apresentar nas reuniões com os profissionais, que ele só chama os comandantes, que são militares da Marinha, e os segundos comandantes que são profissionais de polícia a partir de chefe. Profissionais da polícia a partir de chefe, salvo algum, terá menos de 50 anos. Portanto, quando falamos nisto, o que é que falamos? Falamos aqui uma questão de muito curto prazo. Obviamente, quando nós lhe perguntámos se isto tinha mais alguma questão subjacente, o ano passado, na reunião de 4 de julho, fez-nos uma apresentação relativamente aos pressupostos para uma revisão estatutária, e essa revisão estatutária assentava, não era bem numa revisão. De facto, está pensado 2 graus de complexidade, só que o diploma, ainda que seja um draft, um desenho, um rascunho, é tão pobre que trazia inclusivamente os bonés que iam usar, coisas de portarias. Ou seja, considerámos que aquilo não era uma discussão séria, e que só serviu no imediato 12 pessoas. Porque o gato escondido com o rabo de fora, nesse projeto, estava simplesmente numa questão que era o ingresso na carreira, e era na carreira de inspectores. Portanto, limite de idade, 28 anos, um grau de licenciatura em Ciências Jurídicas, Criminológicas ou Sociológicas, a frequência do curso de aproveitamento para inspector, bom, e que o acesso ao curso é regulado por portaria do Ministério da Defesa Nacional. Portanto, a regulamentação, damos isto de fácil. E depois tinha aqui um número, que é o número 3, que era: pode ingressar na carreira de inspector os guarda-marinhas habilitados com licenciatura da Escola Naval, os quais devem obter a formação referida no número 6, que é o curso de inspector. Bom, então, mais ou menos nos pôr ruins. Afinal, é para meter os profissionais da polícia, é para dignificar a carreira policial, ou é para meter o sedentário de guardas-marinhas, que tem, por causa da política de defesa 2020, tem que ser reduzido o efetivo. Bom, a discussão ficou por ali porque vimos e fizemos sentir que a discussão não era séria, não é assim que se vai dar dignidade à Polícia Marítima. A Polícia Marítima, primeiro, o poder político, primeiro tem que decidir o que é que quer com esta instituição. Há uma parte que é dar dignidade aos profissionais e há outra que é dignificar a instituição, ou melhor, institucionalizar a instituição, dar-lhe personalidade jurídica, que é para ela poder ter fundos próprios que o legislador atribui, nomeadamente através das percentagens para a entidade autuante e a entidade que instrói as contratações, ou ainda outras receitas consignadas às outras forças e serviços de segurança. Portanto, isto à parte da organização. E nós não abdicamos como associação que os profissionais não cheguem a comandar a sua própria força. E nós, se tivéssemos a falar em que para comandar a força fosse necessário ter uma formação extraordinária, mas não tem. Não tem porque o nível da instituição, o nível de efetivos que tem, a não ser que se queira levar isto para os 700 efetivos, o que para o poder político já nos disse que isso é impossível. Ninguém ia compreender que uma força aumentasse o seu efetivo 50% num curto prazo. Portanto, essa situação estaria, pelo menos a médio prazo, e enquanto não tivéssemos as questões financeiras do país minimamente equilibradas, não ia acontecer, porque ninguém ia compreender isso. Em relação a, portanto, e voltando aqui um bocadinho atrás às respostas dadas pelo Ministro da Defesa, portanto, ele assentava a tónica em que, para resolver o problema da Polícia Marítima, tinha que se resolver o problema da Autoridade Marítima Nacional. Isto é quase uma chantagem ao poder político. Ou seja, ou tornam aqui a AMN uma coisa robusta, ou seja, uma segunda marinha, ainda que nós digamos que isso tem de caráter civil, e depois resolvemos a polícia Marítima. Aqui a questão é quando se tem a consciência de que, bom, se resolverem um problema, eu tenho outro resolvido também. isto não é sério. A AMN é uma entidade de coordenação. Ela tinha que ser resolvida na altura em que... naquela altura. E foi. E não precisava da polícia. Porque, e a simples razão era porque as capitanias ficavam ali no Éden, em lado nenhum. E tinham que ficar presas a alguma coisa porque a figura de capitão do Porto, como autoridade administrativa, como autoridade de proteção civil, portanto, com grandes responsabilidades, quer históricas, quer de direito, no nosso país. E não é por acaso que o acesso às águas territoriais é a pessoa que detém esse poder. Portanto, ficava ali num limbo. A Polícia Marítima não precisava disso. A Polícia Marítima consolidou-se em 1995. E sobre esta questão de dotar a Polícia Marítima de, portanto, quer estatuto, quer lei orgânica, quer orçamento próprio, portanto, estas questões orgânicas são facilmente ultrapassáveis assim o poder político entenda que deve ter uma Polícia Marítima. Mas isso é de poder político. É de lei orgânica. Nós dizemos, em termos, dentro do nosso diálogo e o que é o nosso discurso associativo, o Governo, ao nível de orgânica da Polícia, se nos quiser ouvir, muito bem. Não tem obrigatoriamente que o fazer. Muito embora o nosso contributo já esteja dado, portanto, há uma lei orgânica que está apresentada para ser discutida em plenário, tem o nosso contributo, julgamos que ela pode ainda melhorar. Agora, essa é a parte da orgânica. Agora, a questão de que em termos de pessoal, do que é a carreira aliciante, portanto, que os seus deputados falavam, de um sistema retributivo. E é este, a pergunta que foi, em que medida vai o Ministério implementar um sentido de adotar a Polícia Marítima de um estatuto de retributivo próprio? Bom, o Sr. Ministro da Defesa diz que importava sublinhar que, por informação do Almirante, Autoridade Marítima Nacional, o SEMA, estão a ser cumpridos os pressupostos definidos no despacho ministerial 19.681. Isto é o Regulamento do Horário de Trabalho. Nós, a Associação, não aceitamos esta resposta e julgamos que o poder político nunca devia ter aceitado. Porquê que um responsável do Governo se havia de refugiar em dois artigos em que diz que, bom, enquanto não for criado um regime retributivo próprio, os emolumentos são tudo. Bom, mas para isso temos aqui a notícia que saiu há dias, se me fizeres o favor. Não, aqui é o do jornal, não? Bom, de qualquer forma, o caderno também a tem, deixe-me, se me permitem, que é, saiu uma notícia no Correio da Manhã que tinha, ao nível do país, as compensações emolumentares. Bom, isto leva-nos a uma pequena questão, que é, então onde é que está o princípio constitucional para trabalho igual, salário igual? Portanto, aquela resposta que foi dada pelo Sr. Ministro é inaceitável, porque, e há bocadinho pedi uma escala dos colegas daqui da Costa da Caparica, e nenhum faz menos de 240 horas por mês na Costa da Caparica no mês de agosto. Há aqui alguns a fazer 280 horas. Bom, então vamos aqui ao gráfico, devia disparar, não é? Portanto, com aquelas horas todas, devia ser bem compensado. Não é isso que acontece. Porque esta questão emolumentar, para já é perniciosa, nomeadamente para a polícia, porque serve de arma de arremesso, serve de chantagem psicológica, porque quem está em eleições, quem está nos portos, quem estão bem remunerados, porquê? A massa emolumentar é dada pela atividade económica de um porto. E a atividade económica de um porto, até por uma administração portuária, só lhe interessa uma coisa. É a tonelagem bruta que lhe entra pelo porto dentro. Portanto, e obviamente que, em termos de taxas de autoridade marítima, e ponho aqui as aspas dentro disto, porque ao nível da polícia será as visitas a bordo e o policiamento. Obviamente que há outras taxas e outros serviços que são prestados, nomeadamente vistorias, que contribuem para isso. Ora, estar em Sines, que tem uma tonelagem brutal por causa dos navios de grande porte, é totalmente diferente estar numa Nazaré. Mas na Nazaré as pessoas têm que ter um sentimento de segurança em como vão fazer o seu braneio seguros, que não são ali roubados em plena praia. Trabalham menos que os vecinos? Não trabalham. São menos remunerados que os vecinos? São, brutalmente. Brutalmente. Portanto, e era este respeito que queria deixar aqui na comissão, pelo menos dentro do discurso que me foi oferecido, aos senhores deputados, que esta questão do sistema retributivo para a Polícia Marítima é uma questão antiga, mas que aqui o artigo 16 e 17 do horário de trabalho estão a ser usados como arma de arremesso, e volto a referir, e também como arma de gestão, que é quem está em Sintes ou quem estiver, imagino, sem eleições, bom, se fizer barulho, vai-se embora. Portanto, não lhe interessa ir embora. Porquê? Porque dentro do mesmo horário de trabalho ou da mesma carga horária, é melhor remunerado, não há dúvidas. Que todos esperam e todos gostam. Toda a gente gosta de ser bem remunerado. Agora, há o princípio do para o mesmo trabalho, o mesmo salário. É esta tónica que queremos deixar aqui na comissão, que fique na consciência que há aqui um problema a ser resolvido, pelo menos a esta parte. Portanto, relativamente ao horário de trabalho, o exemplo da Costa da Caparica chega perfeitamente. Chega perfeitamente para dizermos à Comissão que há aqui uma desigualdade brutal entre os profissionais. Portanto, dentro das perguntas que foram feitas ao Sr. Ministro da Defesa, bom, qual era o número de efetivo que a tutela considerava necessário para o cumprimento das missões da Polícia Marítima e como pretende resolver o problema? Dizia que com base nos estudos efetuados, bom, até nós gostávamos de saber que estudos foram estes. Portanto, considero que o número de 722 elementos, e isto era dar 50% a mais da força, serão necessários, portanto, estão a ser estudadas formas de conseguir alcançar esses números. Portanto, estamos a falar em 2016. Em 2016 foram recrutados 20 elementos. Em 2017, ou agora 18 já, portanto, foi com reserva de recrutamento, mais outros 20. Bom, então porquê é que não se meteram os 200? Ou 200 e alguns? De facto, assim, o nosso efetivo neste momento são 525 elementos. 525, porque de 510, que era o que estava até estes 20 terem tomado posse, temos os pré-aposentados que estão a fazer tempo para que não sejam prejudicados na sua aposentação. Portanto, isso leva-nos à outra questão. Qual é o envelhecimento da força? Estamos neste momento em 44 anos plus, portanto, 44 anos e vírgula, qualquer coisa, portanto, com algumas décimas. Já foi referido também aqui das Ilhas Selvagens, não há mais nada a acrescentar, portanto, que é o banimento da Polícia Marítima e a limitação que o poder político podia ter fiscalizado este diploma de forma que ele ficasse universal. Portanto, o projeto que foi apresentado pela Associação foi um projeto universal. Era não se chamava subsídio, porque a legislação sobre os subsídios já está revogada. Aliás, a Polícia Marítima era uma das que não podia ter subsídio de penosidade. Era expresso que não podia ter, portanto. Mas com as revogações das legislações, há de haver uma tabela única de suplementos. E nós já apontávamos nesse sentido. Portanto, era uma questão de justiça e equidade com os que lá estão, e tinha o número, era o número 2 do artigo 1º, e dizia que tinha o mesmo suplemento quem fosse em apoio à polícia. Se fosse o CEF, tinha em apoio à polícia, recebia. Ou seja, fosse quem fosse, nem que fossem os militares da Marinha. Foram lá edificar, sim senhor, tinham o suplemento. Não nos trazia nada de estranho, antes pelo contrário. Estão lá, estão todos numa missão. A missão é pública, é uma questão importante, é uma questão de Estado. Portanto, todos os grupos parlamentares nos disseram que, na altura, que em termos de valor para dentro do orçamento aquilo era irrisório. Bom, irrisório ou não, O diploma saiu só para a EMEA, para o Conselho Consultivo, para a ADGAMA, para a Polícia Marítima e para... Portanto, a EMEA só tem 4 serviços. Não estamos a ver o domínio público marítimo ir para lá. Da ADGAMA, que foi o que nós dissemos, bom, só se for pessoal que esteja dado às capitanias, portanto, e a Polícia Marítima. Portanto, ficou muito restrito, ficou um diploma que nós consideramos pobre. Demos nota dele na altura e gostávamos como profissionais e como olhar para a instituição, como olhamos, que deve ser uma instituição aberta. Relativamente aqui ao valorizar a carreira, As promessas são sempre o que são. Nós não vamos revolucionar a Polícia Marítima em termos de carreira de um dia para o outro, e a questão é que qualquer alteração ou qualquer atualização do Estatuto terá sempre disposições transitórias. Portanto, se ela ter duas classes ou dois tipos de carreira, uma superior e outra de agentes, a questão que nós, ao nível associativo, dizemos é que não fique ninguém para trás. Ou seja, que não se tabele por baixo. Esta é a menção que deixamos à Comissão para quando algum dos diplomas desta à Comissão para a revisão que não se tabele por baixo. A Polícia Marítima é considerada uma polícia especializada, então vamos tratá-la como especializada. Não é só dizer que ela é especializada. Portanto, ela tem que ser diferenciada com essa especialização. Portanto, e essa forma de especialização há de dar certamente um reconhecimento da função. Agora, quando fizermos uma atualização ou alteração estatutária, vamos tirar a ambiguidade do que é a carreira da Polícia Marítima. É militar? É militarizada? É o quê? O que é que o poder político pretende para a Polícia Marítima? Faz sentido o estado de arte em que ela está? O que é um militarizado? Bom, por definição sabemos que não é um militar. Tem umas características de militares. Não usa uniforme, pode ter um regulamento de continências. Agora, Até hoje ainda não tivemos nenhuma sublevação na PSP, nem por ser civil e nem inclusivamente por ter liberdade sindical. Portanto, acho que estes fantasmas julgo que não devem assombrar a Comissão quando for a altura de olhar para o documento e querer uma polícia. E para quantos anos é que se quer essa Polícia Marítima? Portanto, relativamente a esta situação, e então dotar a Polícia Marítima, e isto é uma questão orgânica, de personalidade jurídica. Julgo que abordei quase todas as questões de todos os deputados presentes na Comissão, e gostava de agradecer, quer ao Aníbal por me ter dado a palavra, quer aos senhores deputados por a terem ouvido. Muito obrigado.
Obrigado. Peço que o Sr. Deputado Pedro Roque me diga aqui uma questão ou outra a colocar.
É só uma nota.
Que irá deixar nos serviços da Comissão é da maior importância, uma vez que faz até uma espécie de um histórico da questão e, portanto, isso ajuda-nos bastante. Era saber se também era possível ou se o se dispõe em formato digital, porque isso facilitava não só a distribuição, como também depois aqui o nosso manuseamento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, de facto, o Sr. Deputado adiantou-se exatamente e ia colocar assim mesmo as questões. Os documentos que entenderem são muito úteis a esta Comissão, em papel ou em formato digital, que nos facilita, agradecemos de toda a utilidade e agradecer a vossa presença e damos por encerrada esta audição. Muito obrigado. Obrigado.